voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia: investimentos em infraestrutura para a retomada da economia.
Governo realiza leilões em portos.
Arrecada mais de 500 milhões de reais.
E investimentos previstos ultrapassam 2 bilhões de reais. Glauco de Queiroz.
A expectativa do governo federal é fazer mais 12 leilões ainda este ano de arrendamentos portuários, além de rodovias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Assistência a gestantes para evitar contaminação por coronavírus.
O Ministério da Saúde vai investir 260 milhões de reais em ações, como incentivo a testes e suporte para distanciamento social.
Eleger pelo menos uma vereadora em cada cidade do país nestas eleições.
Campanha incentiva a participação feminina na política.
E vamos falar como ela vai ajudar na proteção e garantia de direitos das mulheres. Raíssa Lopes.
A ação vai capacitar as mulheres que pretendem ingressar na política por meio de cartilhas, lives com especialistas e peças publicitárias.
Hoje é Dia Nacional do Voluntariado.
E governo incentiva doações para associações que auxiliam crianças e adolescentes de baixa renda. Luciana Colares de Holanda.
Qualquer pessoa pode ajudar, contribuindo com qualquer valor a partir de R$30.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo arrecadou mais de 500 milhões de reais em outorgas com leilões de terminais no Porto de Santos, em São Paulo.
As concessionárias vencedoras devem investir 420 milhões de reais pelos próximos 25 anos.
Também foi leiloada hoje uma área no Porto de Vila do Conde, no Pará, onde vão ser construídas uma usina termoelétrica e uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação de gás natural.
Para o governo, que planeja outros 12 leilões até o final do ano, os investimentos em infraestrutura vão ser importantes para a retomada da economia após a pandemia.
Os dois terminais do Porto de Santos são destinados à movimentação e armazenagem de celulose. Cada um tem cerca de 45 mil metros quadrados de área. A concessão de cada terminal tem validade de 25 anos prorrogáveis. O governo federal conseguiu arrecadar 505 milhões de reais em outorgas com as concessões. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fez uma avaliação positiva do resultado.
Foi espetacular, ficamos muito satisfeitos, né? A gente projeta modela leilões portuários para fazer com que as empresas tenham acesso ao gás. E é por isso que a gente tem uma exigência de outorga que é de R$1. É simbólica, porque nos interessa o investimento, que é, no caso, um investimento praticamente meio bi. E no final das contas, nós tivemos intensa disputa e estamos saindo com meio bi de outorgas, né? Em função da competição que houve. Então, um resultado extraordinário.
A expectativa do governo federal é fazer mais 12 leilões ainda este ano de arrendamentos portuários, além de rodovias. Como comenta o ministro Tarcísio de Freitas.
Essa é a agenda, é o que está previsto até o final do ano. Nós já temos aí perto de 30 ativos no TCU que estão em análise, né, que podem gerar leilões. Então, não só o segundo semestre vai ser bom, mas o primeiro semestre do ano que vem vai ser muito agitado também em termos de leilões e leilões importantes, né, que virão aí pela frente.
Também foi realizado nesta sexta-feira o leilão de uma área no Porto de Vila do Conde, no Pará. O consórcio liderado pelas centrais elétricas Barcarena, Celba, foi o vencedor. Está prevista a construção de uma usina térmica no local, além de uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito. São esperados investimentos de 1,6 bilhão de reais. Reportagem Glauco de Queiroz.
Hoje é o Dia Nacional do Voluntariado.
E para marcar a data, o governo lançou hoje a campanha Apadrinhe um Futuro.
A ideia é arrecadar doações para dar um futuro melhor a milhares de crianças e adolescentes.
O governo federal lançou nesta sexta-feira a campanha Apadrinhe um Futuro, voltada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A ação vai arrecadar doações para ajudar instituições sem fins lucrativos que trabalham com esse grupo de pessoas. Segundo a primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, a meta é atender até 8 mil crianças crianças e adolescentes em todo o país.
A sua ajuda é fundamental para que eles possam seguir brincando, aprendendo e sorrindo. Apadrie um futuro hoje e renove os sonhos daqueles que em breve estarão fazendo bem em nosso país.
Incentivar o voluntariado e ações solidárias é uma das prioridades do governo. E a data este ano teve um significado ainda mais especial por causa da pandemia do novo coronavírus. Projetos como a Arrecadação Solidária, que recebe doações de empresas e pessoas físicas, estão contribuindo para dar mais dignidade aos vulneráveis nesse período de crise. É o que destaca a secretária executiva do programa Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro.
Estamos convencidos de que a união entre governo, empresários e sociedade civil em geral é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Alcançamos muitos resultados advindos desta união. Já beneficiamos cerca de 300 mil pessoas vulneráveis por meio dos projetos Arrecadação Solidária e Brasil Acolhedor.
Durante a pandemia, o programa Pátria Voluntária garantiu segurança alimentar para famílias da Ilha do Marajó, no Pará. Ellen Rocha, que é voluntária no município de Afuá, participou da cerimônia. Ela destaca a importância de ser voluntário.
É uma forma de demonstrar amor, de se doar. Muitas vezes é o nosso vizinho que está pedindo por socorro.
A ação Apadrinhe o Futuro, lançada hoje, será executada em parceria com a Fundação Banco do Brasil, responsável pelo recebimento das doações. O programa Pátria Voluntária vai selecionar, por meio de chamada pública, 81 instituições sem fins lucrativos que tenham projetos e atuem com crianças e adolescentes vulneráveis. A chamada pública pode ser acessada pela plataforma do programa www.patriavoluntaria.org. As doações também podem ser feitas por meio do site. Qualquer pessoa pode ajudar, contribuindo com qualquer valor a partir de R$ 30. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Fazer uma sopa e distribuir na rua, ajudar a cuidar de idosos em um abrigo ou dar reforço de graça para estudantes.
Esses são alguns exemplos de serviço voluntário.
Segundo o IBGE, o Brasil tem quase 7 milhões de voluntários unidos nessa corrente.
Atitudes simples que podem transformar a vida de quem precisa.
Beatriz Rodrigues está no último ano do ensino médio. Ela é aluna de uma escola pública de Brasília e começou 2020 totalmente focada nos estudos para o vestibular. Só que a pandemia do coronavírus acabou prejudicando a rotina da estudante.
Uma das minhas maiores dificuldades agora com o ensino à distância é a falta de comunicação com o professor. Já não tenho mais tanta facilidade em tirar dúvida como eu tinha antes no presencial. Então ficou muito mais difícil manter uma rotina de estudos suficiente para nos levar até o nosso objetivo, né? Que é passar no vestibular. Sem falar nas nossas inseguranças, porque a gente nunca sabe se está estudando o suficiente ou não.
Foi então que Ana Beatriz conheceu na internet uma ação voluntária que poderia ajudar e muito neste momento de pandemia. É o Educação Compartilhada, projeto criado por 6 voluntários, todos ex-alunos de um colégio particular do Distrito Federal. Eles decidiram unir forças para ajudar estudantes de escolas públicas com o vestibular e oferecem monitoria à distância, ajudam a tirar dúvidas sobre matérias e disponibilizam ainda um manual do estudante para os alunos. O projeto também recolhe doações de materiais didáticos, como livros e apostilas. Nessa etapa inicial, a meta é atender de graça cerca de 90 alunos. O Thales Flores é um dos voluntários do projeto. Ele conseguiu realizar o sonho de chegar à universidade e hoje é estudante de nutrição. Para isso, a boa formação no ensino médio foi fundamental, mas ele sabe que nem todo mundo teve a mesma oportunidade. E por isso quer fazer a diferença na vida de quem precisa.
Mesmo de forma não remunerada, a gente realmente se dedica. E é bom saber que eu, com algumas outras pessoas, nos reunimos e com nossos conhecimentos e um pouquinho de organização, a gente consegue fazer uma boa diferença, trazer uma boa ajuda para quem precisa ou para quem se interessa.
Os usar o tempo e o conhecimento a favor do outro e fazer a diferença na vida das pessoas, sem ganhar nada em troca. É o que move milhões de voluntários espalhados pelo país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano passado, quase 7 milhões de pessoas de 14 anos ou mais dedicaram ao menos uma hora da semana a esse tipo de trabalho, sem qualquer remuneração. O voluntário pode atuar em várias frentes, ajudando estudantes, preparando refeições para moradores de rua ou apoiando o trabalho em uma creche, por exemplo. E a escola tem um papel fundamental em incentivar esse tipo de ação solidária. É o que afirma Natália Campos, coordenadora do colégio onde os voluntários do Educação Compartilhada estudaram.
A gente acredita que a escola é fundamental nessa formação social, nessa conscientização do comprometimento de cada pessoa com a sociedade.
Segundo os dados do IBGE, o tempo médio que as pessoas dedicam a essas atividades não remuneradas é de 6 horas por semana. O voluntariado é maior entre as mulheres. Em relação à idade, as pessoas acima de 50 anos são as que mais participam. 4,7% delas realizaram algum serviço desse tipo no ano passado. E mais de 90% dos voluntários buscam alguma empresa, organização ou instituição para exercer o trabalho. Reportagem Selma Dias.
Eleger pelo menos uma vereadora em cada cidade do país nestas eleições.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre uma campanha do governo que incentiva a participação feminina na política.
E de que forma isso ajuda na proteção e garantia de direitos das mulheres.
O governo vai abrir novas vagas para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece crédito para que estudantes de baixa renda consigam pagar o curso superior.
O ProUni, Programa Universidade para Todos, que dá bolsas de estudo em faculdades particulares, também vai oferecer vagas remanescentes.
De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o Ministério trabalha para que as novas vagas sejam abertas em setembro.
O FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro, em torno de 50 mil vagas. E o ProUni também 90 mil vagas.
Em evento virtual para comemorar o aniversário da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, o ministro disse ainda que o governo conseguiu disponibilizar chips de dados para que alunos carentes consigam acompanhar aulas à distância durante a pandemia.
Segundo Milton Ribeiro, foram atendidos quase 400 mil estudantes de universidades e institutos federais.
Mais mulheres na política.
Esse é o nome da campanha lançada hoje pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
O objetivo é incentivar a participação feminina nos espaços de poder e decisão.
E também garantir que pelo menos uma mulher seja eleita como vereadora em cada cidade do país nas eleições deste ano.
Nas eleições municipais de 2016, 1 em cada 5 municípios não elegeram uma vereadora. Para que neste ano as coisas sejam diferentes, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou a campanha Mais Mulheres na Política. O objetivo é garantir que seja eleita ao menos uma vereadora em cada um dos 5.700 municípios brasileiros. A ação também pretende incentivar as denúncias de violência política, como explica a secretária de Políticas para as Mulheres do Ministério, Cristiane Brito.
As pessoas não sabem o que é violência política contra a mulher, como denunciar e quais são as consequências. E para tanto, estamos utilizando o nosso principal canal de denúncia e disseminação de informações, o Ligue 180. A central está sendo preparada para acolher e encaminhar esse tipo de violação ainda agora no mês de setembro.
A ministra Damaris Alves explica que a ação vai capacitar as mulheres que pretendem ingressar na política por meio de cartilhas, lives com especialistas e peças publicitárias. Serão 90 dias de maratonas online com conteúdo prático para as candidatas.
Vamos levar mulheres para as câmaras de vereadores e levar mulheres preparadas e prontas, e aí que vem o nosso programa, que essas candidatas já vão para a campanha com uma bandeira de proteção da mulher e com uma proposta de garantia de direitos da mulher, que ocupando o cargo público público, sendo eleita, terão como bandeira e colocarão seus mandatos à disposição da garantia dos direitos da mulher no seu município.
A Câmara dos Deputados e 18 partidos políticos apoiam a campanha. A ideia é que um pacto firmado com os partidos estabeleça compromissos para o incentivo da participação feminina. Reportagem Raíssa Lopes.
O Brasil já está retomando a economia.
Essa é a avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou hoje de um evento virtual com representantes da indústria do aço.
Para Paulo Guedes, os indicadores já mostram melhora no cenário e o governo já percebe um momento de crescimento econômico.
Não é só uma questão de manter a economia em modo de preservação, agora já em modo de expansão. O Brasil começou a retomar e nós achamos que vamos, então, justamente voltando para o trilho das reformas. O Brasil já estava começando a decolar, o consumo civil já estava começando a acelerar, o crédito já estava em dois dígitos, as exportações estavam também decolando quando fomos atingidos pelo coronavírus. E estamos de novo voltando. Os sinais são de aceleração econômica.
Paulo Guedes disse ainda que o dinheiro para ajudar as empresas está chegando a quem precisa e que haverá crédito até o fim do ano.
Pequenos municípios serão os primeiros a receber respiradores para o tratamento da Covid-19 desenvolvidos pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e fabricados no Brasil.
O primeiro lote desses equipamentos de baixo custo e alta tecnologia já está em produção com o apoio financeiro da Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial.
Por causa da demanda mundial por respiradores pulmonares durante a pandemia do coronavírus, as pesquisas em busca de novos produtos têm acelerado. E a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, acaba de desenvolver o Vital, o primeiro ventilador pulmonar com alta tecnologia e baixo custo. O respirador foi criado no laboratório de propulsão da agência, que liberou a patente do equipamento para as empresas brasileiras Rosser de São Paulo e para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cimatec, de Salvador, na Bahia, como explica o diretor-geral do SENAI, Serviço Nacional da Indústria, Rafael Luquezzi.
O SENAI, Cimatec da Bahia, participou de um edital mundial da NASA e, em parceria com a Rosser, vão produzir no Brasil respiradores.
O respirador é item essencial nos hospitais que recebem os pacientes no estado mais grave do coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já deu o aval para comercialização do equipamento. A meta agora é produzir o primeiro lote com 300 respiradores ao custo de R$ 59 mil cada um. Os primeiros produzidos serão distribuídos para pequenos municípios. Como explica o gerente executivo de automação, SENAI Cimatec, Luiz Fernando Tabuada.
O projeto agora é começar a distribuir isso no território nacional, para a gente possa ajudar nesse momento de crise aí, de pandemia, disponibilizando esse equipamento que é tão importante para salvar vidas.
O projeto também conta com apoio financeiro da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investiu no projeto R$ 530 mil. É o que garante o diretor de operações da Embrapi, Carlos Eduardo Pereira.
Estamos desenvolvendo então um projeto que trata justamente de fazer as adaptações necessárias para o uso do respirador no Brasil, né, permitindo que mais pessoas tenham respiradores disponíveis.
Outras informações sobre o respirador Vital é só acessar a página mctic.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde vai destinar R$ 260 milhões para fortalecer o atendimento a gestantes e mães de bebês de até 45 dias durante a pandemia da Covid-19.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Caroline Blaut, que tem as informações.
Boa noite, Caroline. Por que o governo decidiu ampliar esse atendimento a gestantes e mães de bebês?
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Esses R$ 260 milhões vão fortalecer o atendimento no SUS durante a pandemia da Covid-19, a gestantes e puérperas, que são as mães de bebês de até 45 dias. Isso porque esse grupo tem apresentado o maior risco de agravamento no quadro em caso de contágio pela doença. Até o momento, 272 gestantes e puérperas morreram no Brasil vítimas da Covid-19. Segundo Rafael Parente, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, o atendimento precoce dessas mulheres deve ser incentivado.
É absolutamente fundamental um atendimento precoce na gravidez diante do início do agravamento clínico com Covid-19, ou mesmo com pouquíssimos sintomas. Não pode esperar o quadro agravar. Principalmente na gravidez, o que a gente nota é uma piora muito rápida do quadro clínico da paciente, que pode evoluir para óbito se não houver uma intervenção muito rápida. Há necessidade de medicamentos específicos, em especial anticoagulantes. A gente sabe que uma gravidez normal ela já favorece eventos trombóticos. Com a Covid, isso é aumentado. Então, é fundamental hospitais capacitados com as medicações necessárias. E há uma necessidade de testagem mais ampla para grupos de risco, e aí, no caso específico, estamos falando de gestantes.
E, Caroline, como é que esses recursos vão ser empregados?
Mas os recursos vão apoiar ações para qualificar a atenção ao pré-natal, parto, nascimento e puerpério. Também vão para iniciativas de identificação precoce, acompanhamento e monitoramento de gestantes e puérperas com síndrome gripal e Covid-19. Estados e municípios vão receber recursos para apoiar o distanciamento para gestantes e puérperas que não tenham condições de fazer o isolamento domiciliar. E vão ser incentivados os testes de diagnósticos em gestantes e puérperas. E ainda tem mais, incentivo de R$ 800 para as equipes de atenção primária com gestante cadastrada, incentivo de R$ 10.000 para casas de gestante, bebê e puérpera em funcionamento para a prevenção da Covid-19. E o Ministério também anunciou para breve o lançamento de um manual com informações sobre o diagnóstico e tratamento de Covid-19 em gestantes e puérperas. Nádia Alessandra.
Obrigada, Carol Blaut, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.976.796 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.804.803.
119.504 pessoas morreram de Covid-19.
E a campanha nacional de vacinação contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos foi prorrogada até o dia 31 de outubro.
De acordo com o Ministério da Saúde, até agora apenas 5,8% desse público foi vacinado.
O Ministério alerta para a importância dessa imunização, pois o sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode levar à morte.
Este ano já foram registrados mais de 7 mil casos e 5 estados apresentam surto da doença: São Paulo, Paraná, Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro.
A vacina está liberada também para quem não é da faixa etária da campanha, mas que ainda não se vacinou.
E o Ministério da Saúde regulamentou os procedimentos para a realização de abortos previstos em lei.
A interrupção de uma gravidez deverá obedecer 4 fases: relato das circunstâncias, parecer do médico, assinatura da gestante no termo de responsabilidade e, por último, o termo de consentimento livre e esclarecido.
Essas 4 fases devem ser registradas e arquivadas no prontuário médico, sendo confidenciais.
Outra obrigatoriedade é a notificação à autoridade policial pelo médico ou estabelecimento de saúde.
Por lei, o aborto é permitido no país quando praticado por um médico em 3 situações: risco de vida para a mulher causado pela gravidez, quando a gestação é resultante de um estupro ou se o feto tiver má formação do cérebro.
A portaria com as regras foi publicada hoje no Diário Oficial.
Pessoas e empresas vão poder ampliar a possibilidade de pausar as prestações de créditos comerciais que possuem com a Caixa em até 6 meses.
A medida vale para contratos como os de renegociação, CDC, microcrédito, Construcard e crédito alto.
Podem solicitar a pausa clientes com contratos de crédito parcelado em dia ou com até 50 dias em atraso.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na Penitenciária Federal de Brasília por mais 3 meses.
Os homens da Força vão continuar apoiando ações de policiamento e vigilância no local.
De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial, a quantidade de militares será definida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A Força Nacional está na penitenciária desde fevereiro de 2019.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Um bom fim de semana e uma boa noite para você.
Boa noite para você. Até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, faz videoconferência com magistrados do Acre e Amazonas.
Superior Tribunal de Justiça suspende o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Justiça da Paraíba decreta bloqueio de bens de ex-secretário da Educação.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Dias Toffoli se reúne com magistrados do Acre e do Amazonas.
Os encontros fazem parte da série de reuniões institucionais que o ministro vem realizando com todos os tribunais brasileiros. Fábio Ruas.
Os encontros foram realizados por videoconferência. Dias Toffoli ouviu um relato da situação nos tribunais estaduais e da atuação do judiciário durante a pandemia. Magistrados do Amazonas reclamaram de dificuldade por causa da baixa qualidade da internet. Dias Toffoli anunciou um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia.
Utilização e ampliação da internet junto ao Poder Judiciário nos estados da Amazônia, exatamente para poder melhorar e aprimorar a internet na região amazônica.
Segundo o ministro, serão 10 mil quilômetros de cabos óticos fluviais para substituir a internet via satélite por fibra ótica.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro a queixa-crime apresentada contra ele pela ex-presidente Dilma Rousseff.
Na queixa-crime, Dilma Rousseff acusa Bolsonaro de injúria por ter postado nas redes sociais um discurso dele mesmo, comparando a Comissão da Verdade a prostitutas.
A presidente afirmou que a publicação do vídeo ofendeu sua honra.
A ministra Rosa Weber lembrou que o presidente da República tem imunidade temporária e durante o exercício do cargo só pode ser processado por fatos relacionados ao mandato, por isso suspendeu a queixa-crime.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, decidiu afastar Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro por 180 dias e determinou a prisão preventiva de 6 pessoas.
Todos são investigados na Operação Placebo, que apura irregularidades na área da saúde no Rio em meio ao combate à Covid-19. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Benedito Gonçalves, o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade. Os presos e o governador Witzel estão proibidos de manter contato entre si, com testemunhas e também com os demais investigados, exceto se forem cônjuges, pais ou filhos.
O governador nega as acusações e disse que vai recorrer.
Justiça da Paraíba decreta bloqueio de bens de ex-secretário de Educação do Estado e de empresas.
Alessio Trindade é acusado de irregularidades na compra de licenças para programas de computador. Daiane Garcês.
Segundo denúncia do Ministério Público, o secretário comprou, sem licitação, mais de 120 mil licenças, num total de quase 22 milhões de reais. O número de licenças superou em 13.500 o de alunos matriculados. O secretário nega as acusações.
Novo teste público de segurança confirma a confiabilidade da urna eletrônica.
O resultado foi divulgado hoje pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Rimaque solto.
O teste público de segurança do sistema eletrônico de votação durou 3 dias. Contou com a presença de peritos da Polícia Federal e técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Os investigadores tentaram invadir os sistemas para verificar se as fragilidades detectadas pela própria equipe da polícia no ano passado de fato foram corrigidas pelos técnicos do tribunal. E o resultado foi positivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista que acompanha a execução orçamentária de medidas relacionadas à pandemia ouve Paulo Guedes na próxima terça-feira. O governo deve encaminhar ao Congresso a proposta do orçamento de 2021 até segunda-feira. O desafio é conciliar recuperação econômica, teto de gastos e pagamento do Renda Brasil. Boa noite. A Comissão Mista da Covid-19 ouve o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima terça-feira. A audiência pública está marcada para as 10 horas da manhã e acontecerá de forma remota. A reportagem é de Marcela Cunha.
Esta será a terceira vez que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma audiência pública na Comissão Mista, criada para discutir as ações do governo para combater a pandemia do novo coronavírus. O decreto que criou a comissão estabelece que o ministro deve comparecer a cada 2 meses nas reuniões do colegiado. O objetivo é atualizar os parlamentares sobre as últimas medidas do governo para amenizar os efeitos da crise econômica e sanitária. Para o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, as informações trazidas por Guedes serão fundamentais para orientar os trabalhos.
Será uma audiência pública muito proveitosa para que a nossa comissão possa debater também agora no final do mês. O ministro Paulo Guedes estará conosco fazendo um balanço, um relatório e muitos desses conteúdos vai realmente nos orientar bastante nessa audiência final deste mês.
O governo tem até segunda-feira para enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária para 2021. O principal desafio é recuperar a economia no pós-pandemia sem comprometer o teto de gastos públicos. Repórter Roberto Fragoso.
Metas de inflação, valor do salário mínimo, previsão do produto interno bruto e programas que deverão ter prioridade em 2021. Todas essas direções para onde o país será conduzido no ano seguinte costumam ser sinalizadas pelo governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre e ajustadas no projeto de lei do orçamento. Em 2020, no entanto, a lei orçamentária anual é praticamente uma incógnita, uma vez que a proposta da LDO foi enviada em abril sem incluir os efeitos da pandemia sobre a economia. O principal desafio da programação orçamentária vai ser justamente trazer medidas para a recuperação no pós-crise sem comprometer o teto de gastos. Outro desafio vai ser encaixar uma das principais prioridades do governo, o programa Renda Brasil, em um orçamento apertado. O relator da proposta de lei orçamentária, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, já vem desenhando um esboço dessa conta na PEC do Pacto Federativo, que também está em suas mãos.
O que nós não podemos permitir, e que isso é que tem que ser evitado, é que o Brasil chegue ao final do ano aumentando despesas sem cortar. Você daria uma alegria de 6 meses e um pesadelo depois de anos. Ela já vem com esse pacote, ela vem com o Renda Brasil, mas vem com um monte de coisas, cortando gorduras e desperdícios aonde eu puder colocar.
O Congresso deve ainda decidir como será a votação, já que em função da pandemia, a Comissão Mista de Orçamento não foi instalada e todos os créditos emergenciais vêm sendo votados em rito sumário em sessões remotas.
O
plenário aprovou o projeto que torna obrigatório o registro de dados como raça, idade, gênero e localização geográfica dos pacientes infectados pela Covid-19. O objetivo da proposta, que seguiu para análise da Câmara dos Deputados, é dar às autoridades a situação real dos casos para que haja o direcionamento de ações específicas de prevenção e tratamento ao novo coronavírus. E seguiu para a sanção o projeto que prorroga até 30 de setembro a dispensa para que os prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde cumpram as metas quantitativas e qualitativas a eles impostas por contrato. Serão beneficiados especialmente os hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Misericórdia, que continuarão a receber os valores previstos contratualmente. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, lembrou que um outro projeto em análise na Câmara dos Deputados também contempla as organizações sociais e estende o prazo de dispensa até 31 de dezembro deste ano.
Temos esse compromisso, o presidente Davi também tem esse compromisso de falar com o deputado Rodrigo Maia para que o projeto possa tramitar de forma célere lá na Câmara dos Deputados. E daremos a priorização devida quando o projeto for encaminhado aqui para o Senado Federal.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trajo, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a implantação da rota bioceânica será uma das prioridades no pós-pandemia. O objetivo, segundo ele, é impulsionar o desenvolvimento na América do Sul por meio de um corredor rodoviário com mais de 2 mil quilômetros, ligando os oceanos Atlântico, no Brasil, e Pacífico, no Chile. Repórter Pedro Pincer.
A expectativa é que o acesso ao Oceano Pacífico reduza custos na exportação de produtos brasileiros para a América do Norte e a Ásia, principalmente. Nelsinho Trajo aponta outros benefícios que o projeto pode trazer ao país.
Além dos negócios que serão estabelecidos, dos produtos a serem exportados para fora, nós temos também um case na área do turismo e também de intercâmbio cultural com as universidades. O Brasil vai ganhar muito com esse projeto.
O senador ainda destacou que entre os principais interessados no projeto estão os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Segundo dados do Ministério da Economia, esse bloco foi o terceiro principal destino das exportações brasileiras em 2019, respondendo por 5% de todas as vendas para o exterior.
O Senado vai analisar a proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. A ideia é agilizar a análise de processos. O projeto já foi aprovado pelos deputados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O novo tribunal surge a partir de um desmembramento do TRF da 1ª Região, sediado em Brasília. O objetivo do projeto é aumentar a rapidez na resolução dos processos de Minas Gerais e diminuir a demanda do TRF em Brasília. Os senadores Antônio Anastasia, do PSD, e Rodrigo Pacheco, do Democratas, representantes do Estado de Minas Gerais, apoiam a proposta. Anastasia lembra que a criação do TRF é uma luta de 20 anos.
Quase 40% do movimento do atual tribunal em Brasília pertence a Minas Gerais. A situação tornou-se, de fato, insustentável.
Rodrigo Pacheco esclarece que o projeto não irá aumentar as despesas da União.
E o melhor desse projeto é que ele é fruto de um remanejamento do próprio orçamento da Justiça Federal e isso não significará aumento de despesas para os cofres da União.
A partir de sábado, a TV Senado vai mudar de canal em todo o país. A mudança vai facilitar que as pessoas encontrem a TV Senado entre os canais de TV aberta. A reportagem é de Lívia Torres.
A TV Senado vai ser transmitida em novo número de canal a partir deste sábado. No momento, são 66 emissoras em operação por todo o país. Por enquanto, a mudança será feita em 43 cidades que recebem a transmissão do canal, incluindo Brasília. A TV Senado vai passar a operar em canais mais próximos de emissoras comerciais, facilitando o acesso das pessoas, como explica Luiz Carlos Fonteles, responsável por coordenar a rede legislativa do Senado.
O Senado decidiu que seria importante também nós passarmos para essa faixa próxima às emissoras comerciais, que isso daria uma visibilidade maior ao nosso canal. Como nós transmitimos sempre em parceria com outros órgãos públicos, outras instituições, elas também vêm junto. Então essas emissoras legislativas espalhadas pelo Brasil todo também se beneficiam dessa mudança. Ficamos todos mais visíveis, próximos aos canais que são comumente acessados pela população.
Para saber em qual canal você pode sintonizar a TV Senado em sua cidade, basta acessar o site senado.leg.br/TV. Repetindo, senado.leg.br/TV. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O uso da inteligência artificial tem auxiliado a fiscalização do TCU nas compras feitas com recursos públicos para o enfrentamento da Covid-19. Robôs rastreiam diariamente o Diário Oficial da União e o Comprasnet, site com licitações e contratações promovidas pelo governo federal para alertar auditores do tribunal sobre possíveis indícios de irregularidade em aquisições relacionadas à pandemia. Desde abril, foram autuados 22 processos de representações e denúncias, totalizando um valor superior a 220 milhões de reais em compras. Isso só foi possível a partir do cruzamento de dados oferecidos pelos robôs e da atuação das secretarias do TCU nos estados. Para saber mais, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Autoridades russas confirmam que vacina anti-Covid estará pronta em outubro.
Deputados divergem sobre o alcance do programa Casa Verde Amarela.
Comissão da Reforma Tributária recebe sugestões de setores da economia.
Boa noite. Em audiência da Comissão Mista da Reforma Tributária, parlamentares ouviram do setor financeiro e do setor de seguros o pedido de fim do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
O setor agrícola pediu tratamento diferenciado para casos específicos. E o setor de comércio e serviços afirmou que o momento atual não é bom para discutir mudanças no sistema. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhá.
O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, respondeu que ainda está em busca de um acordo amplo, mas que pretende fechar o relatório em setembro.
Isso não quer dizer que nós façamos uma reforma tributária mantendo o regime de exceção, que é o que existe hoje no nosso país. Nós não temos uma regra tributária, nós temos um regime de exceções.
O presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, diz que o IOF e as contribuições sociais que incidem sobre os serviços de intermediação financeira são responsáveis por 20% do alto custo dos encargos para os clientes. Ele explicou que não está pedindo redução da tributação para o setor, mas reclamou que a alíquota proposta pelo governo no projeto que cria a nova contribuição sobre bens e serviços, de 12%, aumenta a carga sobre os bancos em 25%. A CBS substituiria PIS e COFINS. O deputado Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, disse que esperava ver uma maior participação dos bancos na reforma tributária.
Eu só não vi, até agora, a contribuição do sistema financeiro, porque o sistema financeiro bancário ele só diz aumente a nossa carga e nós vamos repassar ao consumidor. E eu não vi redução.
Isaac Sidney respondeu que o setor financeiro responde por mais de 60% da arrecadação de impostos. Pelo lado do campo, Roberto Brandt, representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diz que o cálculo que leva a uma alíquota de 12% na CBS corresponde a uma alíquota de 30% no novo Imposto sobre Bens e Serviços proposto na PEC 45, já que ele substituiria também ICMS, IPI e ISS. Brandt afirma que a tributação do setor aumentaria muito e incluiria os produtores pessoas físicas. Roberto Brandt ainda defendeu a manutenção de regimes excepcionais para defensivos agrícolas, por exemplo, alegando que a simplificação não pode desconsiderar situações particulares. E também condenou o fim da desoneração dos produtos da cesta básica. A ideia em estudo é dar um crédito para famílias de baixa renda.
Entre os miseráveis e os ricos, há uma multidão de brasileiros para os quais a desoneração da cesta básica é muito importante. A maioria da população brasileira ainda é muito pobre.
Para o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a reforma implica um realinhamento de cargas, embora o resultado final deva ser neutro em termos de arrecadação.
Não existe debate sincero se todo mundo achar que vai manter o seu e só vai onerar o outro, né? Na minha opinião,
alguém que fala que é a favor de uma reforma tributária e, na verdade, não assume que vai ter que ter um realinhamento, não está sendo muito sincero no debate.
O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, defendeu o adiamento da discussão em função da pandemia de coronavírus. Para a entidade, o momento é de focar na sobrevivência das empresas, visto que 135 mil delas já fecharam as portas. O setor deve ser um dos mais impactados pelo novo imposto sobre o valor agregado que está em estudo, porque a tributação deve ter uma alíquota única no consumo de bens e serviços. Já o setor industrial se beneficiaria mais de um crédito automático do imposto pago em fases anteriores de um mesmo processo produtivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, critica o ministro da Economia, Paulo Guedes, por sugerir um programa de renda básica de R$ 247,00 com previsão de retirada de direitos, como o abono de um salário mínimo e o PIS/PASEP para o trabalhador que recebe até dois salários mínimos. O programa foi rejeitado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro.
Ao lembrar que mais de 30 milhões de brasileiros vivem de maneira precária, Danilo Forte, do PSDB do Ceará, defende que o auxílio emergencial se torne uma bolsa de renda mínima permanente. O deputado apoia a criação de uma contribuição social para que grandes empresas digitais financiem esse programa.
Arnindo Quinalha, do PT de São Paulo, manifesta solidariedade aos funcionários dos Correios que estão em greve desde o dia 17 de agosto. Ele critica a direção da empresa por se recusar a negociar com os trabalhadores que, segundo ele, protestam contra a privatização e a retirada de direitos, como percentuais de ticket alimentação, do adicional de férias e da licença maternidade.
Aguarda votação na Câmara, medida provisória que permite a venda de parte da Caixa Econômica Federal. Crítico à proposta, Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, registra que, se não fosse a Caixa, os pobres ficariam desamparados durante a pandemia do coronavírus.
Também está pronta para votação em plenário a proposta que atualiza a legislação sobre a indústria de gás natural no Brasil. Relator do projeto, Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, reforça a urgência de estimular o setor.
Denis Bezerra, do PSB do Ceará, critica o fato de o Congresso ter mantido o veto integral do Executivo à proposta que suspendia a inclusão de novos devedores em cadastros negativos, como Serasa e SPC. Ele argumenta que a derrubada desse veto não causaria prejuízo nem para os cadastros de proteção ao crédito, nem para os bancos.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, também lamenta a manutenção de veto ao projeto que suspendia a inclusão de devedores em cadastros negativos. O parlamentar ressalta que o propósito da matéria era dar aos mais pobres as condições para enfrentar a crise sem tantas dificuldades, além da econômica.
Já Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, entende que a manutenção do veto sobre os cadastros negativos durante a pandemia não representa uma barreira ao crédito. Ao contrário, ele argumenta que, sem informação, as instituições financeiras poderiam dificultar ainda mais a liberação e o acesso ao crédito.
Também favorável à manutenção do veto sobre o cadastro negativo, Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, argumenta que proibir a inscrição de consumidores inadimplentes poderia prejudicar o funcionamento do mercado de crédito e a transparência dos sistemas de registro.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, lamenta a manutenção pelo Congresso do veto ao projeto que garantiria 9 bilhões de reais de um fundo extinto do Banco Central para o combate à Covid-19. O deputado afirma que a compra de títulos antecipados, que será a possível destinação dos recursos, é desnecessária num momento de crise sanitária.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, avalia que o presidente Jair Bolsonaro agiu com crueldade ao vetar a ajuda emergencial aos agricultores familiares. Para o parlamentar, falta aos gestores do país a compreensão da importância dos produtores rurais na geração de riqueza do país.
Transportes.
A Câmara aprovou, nesta semana, projeto que prevê socorro de R$ 4 bilhões para empresas de transporte coletivo. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, critica o critério para a liberação do dinheiro, que deverá ser a partir da população.
Para Henrique Fontana, os recursos devem seguir o critério de número de passageiros transportados no ano anterior ao início da pandemia. O deputado argumenta que, assim, é possível ter a dimensão do tamanho da empresa e de quanto cada uma deve receber.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que a aprovação de um auxílio para empresas de ônibus e metrô deve ser feita à luz de uma grande transparência, da garantia do emprego e de um transporte mais barato e com qualidade. De acordo com o parlamentar, não há razão para ajudar um determinado setor sem ter certeza de que haverá benefício para a sociedade.
Habitação.
A Câmara deve analisar nas próximas semanas a medida provisória que criou o programa de habitação Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida, criado pouco mais de 10 anos atrás no governo Lula.
O novo programa busca beneficiar famílias que moram em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7 mil e famílias que moram em áreas rurais com renda anual de até R$ 84 mil. Quem traz mais detalhes é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Durante o lançamento, o governo informou que haverá 3 faixas de financiamento. O Grupo 1 vai atender famílias com renda de até R$ 2 mil, terá os menores juros e será o único com acesso a financiamento para compra, reforma ou regularização fundiária. O Grupo 2, que atenderá famílias com renda entre R$ 2 mil a R$ 4 mil mensais, e o Grupo 3, que atenderá as famílias com renda de R$ 4 mil a R$ 7 mil, só vão ter acesso a financiamento para compra da casa e regularização fundiária. O deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, não considera o programa Casa Verde Amarela um substituto do Minha Casa Minha Vida, mas um avanço que vai melhorar as condições do antigo programa habitacional por meio de mais benefícios e com maior alcance a camadas da sociedade que o Minha Casa Minha Vida não alcançou.
Embora seja para todo o Brasil, ele terá juros mais baixos para a região norte e nordeste, permitindo que seja construído 1 milhão de casas nessa região. O Minha Casa Minha Vida apresentava muita inadimplência. 50% dos financiamentos Minha Casa Minha Vida acabam sendo de pessoas que ficam inadimplentes. O novo processo, com juros mais baixos e financiamento maior, vai permitir que as pessoas tenham mais acesso às suas residências e inclui também uma possibilidade de fazer reforma. Então é uma novidade que com certeza vai ajudar muito a população do Brasil, em especial mais carente.
Já o líder do PT, deputado Enio Verri, afirma que o Casa Verde Amarela tem políticas públicas diferentes do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro quer fazer propaganda de algo que acaba por se tornar fake. Ele afirma que uma das diferenças entre os dois programas é que o Minha Casa Minha Vida tinha como prioridade os mais pobres, com renda familiar de até R$ 1.800, que tinha um subsídio.
O Casa Verde Amarela não, ele apenas subsidia o juro, mas não tem subsídio do dinheiro do Estado para baixar o valor da casa. De maneira nenhuma, há uma vantagem para o trabalhador. A Casa Verde Amarela, ela atinge outros setores sociais e não aqueles que de fato precisam da casa própria, que são os mais pobres. Os outros setores, que já têm uma renda melhor, têm acesso aos financiamentos que a própria Caixa pode oferecer e, portanto, não precisa dessa política. Concretamente, vantagem para que a pessoa de renda baixa possa adquirir a sua casa, não há nenhuma.
A meta do Casa Verde Amarela é atender com o financiamento habitacional 1,6 milhão de famílias de baixa renda até 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Homenagem. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, celebra o aniversário de 121 anos de emancipação político-administrativa de Campo Grande. O deputado ressalta que a cidade convive com o urbano e o natural lado a lado e que já inspirou poetas e cantores como Manuel de Barros e Almir Sater. Ele também exalta a pujança e a vocação progressista da capital do estado.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, destaca a coragem de 3 policiais militares da cidade de Ijuí, que impediram a chacina de uma família por parte de uma quadrilha de traficantes. Segundo o deputado, os soldados André Luiz Cizeski, Everton Tellier e Matheus de Moura ainda conseguiram desmantelar uma estrutura com dinamites que seriam usados para explodir um prédio na cidade.
O ex-prefeito de Santa Branca, em São Paulo, Maurício Pereira Campos Filho, morreu em 16 de agosto depois de sofrer um infarto fulminante. Márcio Alvino, do PL, se solidariza com a família e enaltece o trabalho realizado pelo político na cidade que administrou.
Política.
Na avaliação de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos. O próprio deputado elenca vários motivos, entre os quais o medo do presidente de que o ex-assessor da família, Fabrício Queiroz, explique por que depositou R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro.
Eduardo Bismarck, do PDT, agradece a confiança dos parlamentares que o escolheram como coordenador da bancada do Ceará no Congresso. O deputado ainda pede que a Câmara vote projeto de sua autoria que estabelece um piso salarial nacional para os secretários escolares de nível técnico no valor de R$ 1.731.
Eduardo Bismarck também defende a análise do projeto, que aumenta em um terço a pena para quem frauda o cadastro para receber o auxílio emergencial, e da proposta que suspende o pagamento do empréstimo consignado durante a pandemia.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, a prisão do subsecretário da Saúde do Distrito Federal, Eduardo Age, foi arbitrária, ilegal e estapafúrdia. Ele afirma que o epidemiologista é um homem sério e honesto, com mais de 30 anos de dedicação ao SUS. O deputado diz que a única acusação contra a Age é a assinatura de um parecer técnico autorizando a compra de testes de coronavírus.
Jorge Sola também critica o evento Encontro Brasil Vencendo a Covid-19, realizado pelo governo na segunda-feira. Ele considera que esse evento foi uma afronta ao povo brasileiro e lembra que o Brasil é o segundo país em número de casos e de mortes por Covid no mundo.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, responsabiliza governadores e prefeitos pelo alto número de mortes pelo coronavírus no país. De acordo com o deputado, muitos gestores politizaram a pandemia e são incapazes de adotar medidas que, de fato, protejam a população. Ele cita como exemplo o transporte coletivo precário e superlotado na capital paulista.
Educação.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabeniza a todos que ajudaram na construção da emenda constitucional do Fundeb, promulgada na quarta-feira. O deputado afirma que tornar permanente o Fundo Nacional da Educação Básica fortalecerá o setor e é uma conquista do povo. Ele também cobra do governo Bolsonaro mais recursos para a educação em 2021.
João Daniel, do PT de Sergipe, também destaca a promulgação do novo Fundeb, que, a partir de agora, torna-se uma política de Estado. Segundo ele, o projeto representa a possibilidade de cada jovem estar em uma escola pública de qualidade, com professores recebendo salários dignos.
Merlong Solano, do PT do Piauí, lembra que o Brasil levou quase 500 anos para criar um fundo para a educação básica e afirma que ainda é preciso avançar em muitas áreas, como a escola em tempo integral e o investimento de 10% do PIB no setor. Ele também cita ações dos governos petistas, como o piso para o magistério e o Plano Nacional de Educação.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca a promulgação pelo Congresso da emenda constitucional que torna permanente o financiamento da educação básica. Para ele, a mobilização pelo Fundeb cresceu quando o presidente da República acenou com a possibilidade de retirar recursos do fundo em 2021, deixando alunos e profissionais do setor preocupados com o futuro do ensino público.
Saúde.
Autoridades russas informaram aos integrantes da Comissão Externa da Câmara, que analisa as ações de combate ao coronavírus, que a vacina desenvolvida pela Rússia deve estar disponível em outubro.
10 milhões de doses devem ser produzidas até o fim do ano, mas os primeiros resultados dos testes clínicos só serão conhecidos a partir de novembro. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
Já estão sendo feitos testes em 100 pesquisadores voluntários e a partir da próxima semana, mais de 40 mil russos receberão a vacina experimentalmente. A expectativa é que um artigo científico sobre as duas primeiras fases da pesquisa seja publicado nos próximos dias. A vacina está sendo produzida pelo Instituto Gamaleya. O diretor Alexander Ginsburg explicou que a tecnologia utilizada é semelhante à aplicada em vacinas contra o Ebola e a síndrome respiratória MERS. Cada paciente recebe duas doses, com um intervalo de 3 semanas. Até agora, segundo ele, os efeitos colaterais são parecidos com os de um resfriado. Kirill Dmitriev, diretor do Fundo Direto de Investimento Russo, acrescentou que o Brasil pode ser palco de ensaios e testes clínicos, além da produção da vacina para uso interno e exportação para a América Latina. O embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, negou que os russos estejam interessados em ganhar mercado.
A tarefa principal consiste em fabricar quanto antes, criar quanto antes, um remédio que possa garantir a toda a humanidade defesa eficaz e segura contra esse flagelo que é a Covid-19 que nós estamos atingindo esse ano.
A parceria com o Brasil está sendo concretizada por meio de um acordo com o Instituto de Tecnologia do Paraná. O diretor-presidente do TECPAR, Jorge Calado, deu poucas informações, alegando um termo de confidencialidade, mas disse que são promissores os resultados parciais sobre as duas primeiras fases da pesquisa. Durante a audiência pública, o embaixador russo afirmou que iria enviar os resultados finais destas etapas aos membros da comissão externa. Testes clínicos e produção de vacinas dependem do aval do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Parlamentares se dividiram entre a frustração pela falta de informações mais detalhadas e o otimismo em relação às pesquisas sobre a vacina russa. Eles afirmaram que o objetivo da comissão é trazer ao país as maiores possibilidades de tratamento contra a Covid-19. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, acha importante que o Brasil não concentre esforços em uma única vacina, mas detenha tecnologia para produzir vários tipos de imunização.
O país que detiver isso vai poder compor uma estratégia de combinação de vacinas, estratégia vacinal mais potente, e nessa medida vai estar melhor posicionado também para a recuperação econômica do seu país.
Os parlamentares que fazem parte da comissão externa querem visitar as instalações do Instituto de Tecnologia do Paraná, assim como fizeram na Fundação Oswaldo Cruz e no Instituto Butantan, que também tem parcerias internacionais para o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.